Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas, que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. A chegada de um novo ano é, muitas vezes, um convite à mudança. Foi assim que Ayala Boto começou o ano de 2021. Depois de um Natal mais ecológico, juntou-se a outras pessoas e do querer ao criar a mudança, bastou sonhar. Nasceu assim a iniciativa Janeiro Sustentável.
O Janeiro Sustentável começou numa conversa entre amigos, sim, que tinham um objetivo em comum, que era mudar comportamentos das pessoas, mostrar o que é que estava mal, o que é que nós podíamos fazer para melhorar isso, a nossa pegada alimentar, não só ambiental. Então, esse grupinho de pessoas juntou-se a mais pessoas que normalmente no Instagram já falavam sobre estes temas da sustentabilidade nas mais diversas áreas. Todos nós somos diferentes. Eu, no meu caso, eu sou biólogo, temos um engenheiro do ambiente, temos duas raparigas que estudaram bioquímica, mas agora uma delas está em artes, outra que é comercial. Somos todos diferentes, mas temos este objetivo em comum e, portanto, vamos aproveitar estas resoluções do ano novo para tentar incutir alguns comportamentos, algumas mudanças de comportamentos nas pessoas. A mensagem está, sem dúvida, a chegar às pessoas. Em 3 dias nós atingimos 1000 seguidores na nossa página. Muita gente está a aderir e isso também é mostrado pelas partilhas que fazem. Todos os domingos queremos um desafio e depois na semana seguinte as pessoas fazem esse desafio e partilham connosco os resultados. E há muita gente a descartar-se de roupa que não era essencial. Há muita gente que se juntou ao desafio vegetariano, que é, na prática, fazer mais refeições com vegetais, não é? À base de vegetais. E, portanto, há muita, muita gente e o feedback tem sido extremamente positivo. Gostaram imenso, que aprenderam imenso e que já fizeram mudanças e que estão a estimular outros familiares a fazer mudanças e amigos. Portanto, isso é muito bom, porque nós, neste projeto, contamos com a ajuda de diferentes pessoas desta área da sustentabilidade, que falam sobre diversos temas. Não somos só nós, não somos apenas uma equipa de 9 pessoas, é todo um conjunto de pessoas, empresas, entidades que se uniram para mostrar que a mudança é possível e inspirar outras pessoas a fazê-lo. E realmente essa mudança tem acontecido porque as pessoas fazem-nas, mudam comportamentos e mostram isso e partilham isso. E é muito bom, tem sido muito bom.
Mudar. O verbo que é mais do que a ação e que representa um grande caminho a percorrer. Ganhar consciência de tudo o que precisamos mudar no nosso dia-a-dia pode ser avassalador. Iniciativas como esta, o Janeiro Sustentável, motivam-nos, incentivando e ajudando a implementar pequenas mudanças de que tanto precisamos.
Os 3 grandes problemas que eu realçaria seriam o desperdício alimentar, o consumo excessivo de carne, principalmente carne de vaca, e a questão do fast fashion. Estes são as três grandes áreas de poluição, de emissões de CO2. Agora, é preciso mudar. Claro que há mudanças que vão ser mais impactantes, vão ter um maior peso, mas é preciso andar para a frente. Todos nós temos que dar passos. Agora, os passos não têm que ser todos iguais. E, portanto, nós mostramos isso. A educação é o nosso principal papel aqui. É mostrar a informação, a dizer o que é que está mal. Neste caso, a questão da alimentação. 1/3 da comida mundial é desperdiçada. Reduzir o consumo de carne e a questão da moda de, se calhar, pagar o preço justo, usar o produto mais tempo. Estes eram os 3 pilares que temos que combater. O que é que está bem? Nós fazemos muita coisa bem. Não posso estar só a dizer mal, digamos assim. Nós fazemos muita coisa bem. Agora, temos que fazer mais. É preciso fazer mais.
Mudar para um mundo mais sustentável é um trabalho em constante progresso e Ayala Boto tem uma lista de coisas que ainda precisa mudar.
Tem que mudar muita coisa na cozinha. Eu vivo com a minha família, ainda não tenho o meu próprio espaço e há muito plástico ainda na cozinha. É preciso efetuar algumas mudanças, nomeadamente comprar mais a granel. Vou fazer agora em janeiro um compostor. Ainda hoje fui a uma peixaria aqui do supermercado, pedi caixas de esferovite para fazer um compostor. Estou a reaproveitar o plástico, de outra forma iria para o lixo e aqui também combato o desperdício alimentar e, portanto, passa muito por mudanças na cozinha, acabar com os plásticos, usar outras alternativas que já existem, por exemplo, de silicone para cobrir os alimentos, por exemplo, para substituir o papel vegetal. Coisas super fáceis que nós podemos fazer, mas que ainda não são feitas por hábito, porque lá está esta geração mais antiga, nem pensou noutras alternativas que se calhar nem lhes fazem diferença nenhuma, Portanto, se nós mudarmos e mostrarmos que é possível e ter exatamente a mesma qualidade de vida com produtos diferentes, essa mudança torna-se mais fácil. É preciso ser aos poucos, mas vai ser conseguido isso.
Ao contrário do que se possa pensar, há muitas coisas que os nossos avós nos podem ensinar sobre sustentabilidade. E são tão simples. Ir ao mercado local, usar sacos de pano ou reparar pequenos objetos em casa. Esta partilha de saberes é uma dádiva muito importante.
Essa geração já na altura, quando eram mais jovens, já tinham comportamentos naturalmente sustentáveis, não se calhar numa visão de sustentabilidade, mas uma questão de necessidade. Portanto, o poupar, o não desperdiçar alimentos, lá está, não pensava na questão do ambiente, porque ainda não vi esta problemática toda. Agora, no caso dos meus pais, por exemplo, começa a haver muita coisa descartável, muito plástico, vem o consumismo todo. Já eu, na minha geração na escola, falo por mim, quando eu dava os 3 R's, eu dava o reciclar muito. Aprendia onde é que eu punha os meus resíduos, em que contentores, quais eram as cores, mas não falava muito sobre o reduzir. E, portanto, é nesta perspectiva que nós temos que pensar todos no reduzir. É difícil mostrar a uma camada mais velha esta questão do reduzir, do reparar, em vez do consumir, que muitas das vezes fica mais barato. Mas temos que mudar este chip de consumismo.
Iniciativas como Janeiro Sustentável podem ajudar-nos no processo de sensibilização para a mudança. Ao contrário do que possamos pensar, ainda há muitos que não estão despertos para a necessidade de mudar comportamentos e hábitos de consumo e de vida.
Será que nós estamos a falar para uma bolha de pessoas que já estão à partida sensibilizadas e, portanto, já nos respondem aquilo que queremos ouvir, entre aspas, ou realmente estamos a chegar ao resto da sociedade? Eu acredito muito que é um bocadinho dos dois, porque eu, se estou a informar as pessoas que já estão na minha bolha, essas pessoas, pela mudança de comportamentos, vão inspirar outras e vão pôr a pensar outras, nem que seja por levar um saco de pano para o supermercado, já não vai ser tão visto como sendo algo estranho, já é algo natural se mais pessoas começarem a fazê-los, mesmo que seja as pessoas da mesma bolha. As outras pessoas já não vão olhar de lado e, portanto, já vão mudar aqui a mentalidade. Mas sim, eu às vezes também sinto isso, que estou a falar sempre para a mesma bolha e, portanto, não, aquele feedback que eu estou a ter não é o real, não é o que se passa na sociedade em geral, mas acredito que podemos conquistar muita gente também, se não é pela parte ambiental, é pela parte social e pela parte económica. Se mostrarmos que termos determinados comportamentos, poupamos dinheiro, as pessoas mudam. Por exemplo, se eu quero diminuir o meu consumo energético, isso não só é bom para o ambiente, como é bom para a carteira. Se eu quiser diminuir o meu consumo de água, a mesma coisa. Claro que, se calhar, é mais difícil explicar a uma pessoa que não pode consumir tanto chocolate ou que não deve consumir tanto chocolate porque tem uma pegada hídrica gigante. Mas se eu mostrar à pessoa que o facto de ter um copo com água para ajudar a lavar os dentes, aproveitar a água de aquecimento do banho para regar as plantas, para cozinhar, para uma série de coisas, se calhar isso faz diferença no final do mês na conta da água. E, portanto, se calhar a pessoa até pondera mudar ou experimenta e repara que realmente fez uma diferença e, portanto, vai poupar a água, vai poupar a energia. Com estas pequenas mudanças que têm peso na carteira, eu acho que é por aí que nós conquistamos aqueles que não querem tanto saber do ambiente.
Mudar é desafiante. Mudar é criar novos hábitos e novas rotinas. Se para uns a mudança é quase natural, para outros pode ser mais difícil. E só com alguma motivação, também em grupo, podemos ampliar as aparentes contribuições que cada um pode dar.
Os indiferentes são... Não é que as pessoas não queiram saber, mas caem um bocado no comodismo do sempre foi assim, já é a tradição. E, portanto, passa por mostrarmos às pessoas que a mudança é possível, não custa muito, muitas das vezes poupamos dinheiro, porque eu acredito que todos nós queremos saber do ambiente. Eu ouço muitas das vezes as pessoas a verem super interessadas com as notícias que aparecem na televisão, mas também a televisão passa muito esta ideia de desgraça, 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 as alterações climáticas, e há isto e há aquilo, mas depois não mostra muitas soluções. E quando as mostra, muitas das vezes não são mudanças que qualquer um de nós consegue fazer. Nós temos que ir por passos e temos que mostrar que sim, existe um problema. Sim, fomos nós que o causámos, ou amplificámos, mas também somos nós que temos essa capacidade de mudar, e de alterar, e de responder a este problema, não é? Realmente precisamos de todos. Eu acredito que as pessoas queiram saber, e elas têm a capacidade de mudar, e elas conseguem mudar. temos que as incentivar e temos que mostrar como.
Se a iniciativa Nataleco em dezembro foi um teste perfeito, já o Janeiro Sustentável foi a confirmação de que precisavam para este grupo se dedicar ainda mais a ajudar todos os que precisam de inspiração para uma vida mais sustentável.
O Nataleco surgiu precisamente como uma forma de aquecimento para o que vinha aí em janeiro. E, portanto, durante 8 dias de dezembro, nós criamos esta iniciativa, o Nataleco, onde partilhámos mudanças de comportamentos que podíamos ter para termos um Natal mais ecológico e mostrar o que é que poderia vir em janeiro, deixar ali o bichinho. E, portanto, em janeiro começámos com este projeto e vai realmente acabar agora em janeiro. Isto foi um projeto de apenas de janeiro. Já estamos a pensar em fazer uma nova edição em janeiro do próximo ano. Não faz sentido nós continuarmos a partilhar coisas na página, sendo que a própria página se chama Janeiro Sustentável. Não faz sentido nós continuarmos em fevereiro, em março, em abril. Isto não quer dizer que nós juntos não tenhamos outros projetos também nesta área. Nada nos impede isso, até porque é um grupo que tem tido um feedback estrondoso, tem corrido muito bem em termos de trabalho. Portanto, não vejo razão para não continuarmos a trabalhar. E acho que a mudança de comportamentos não passa só por janeiro, é o ano todo. Aqui apenas estamos a dar informação e a incitar as pessoas a mudarem, mas esta mudança não é só agora em janeiro. Portanto, acho que deixar o bichinho ao longo do ano acho que faz todo o sentido. Portanto, certamente teremos qualquer coisa, sim.
Com o objetivo de prolongar a ideia da sustentabilidade, a Ayala Boto deixa-nos várias sugestões simples para, em pequenos passos, começarmos a cruzada por uma vida mais amiga do ambiente.
3 mudanças muito fáceis. Olhar para o nosso caixote de lixo e perceber qual é a maior quantidade de lixo que eu tenho ali e de que forma é que eu posso evitar. Muito provavelmente vamos ver embalagens, muito provavelmente vamos ver restos de comida e, portanto, sugiro comprar a granel, levar o saquinho de pano para o supermercado, planear as refeições, ver o que é que está próximo do prazo de validade, o que está quase a acabar, consumir primeiro, portanto, desperdiçar o menos comida possível, não comprar a mais. Se as cascas dos vegetais, da fruta, muitas das vezes nós conseguimos fazer alguma coisa com eles. Tudo isso é comida, nós não valorizamos as cascas das frutas. Por exemplo, uma casca de laranja. Se calhar não vou comer a casca de laranja, mas posso fazer alguma coisa com aquilo. Portanto, tudo tem um valor. Depois a questão da moda. Também olharmos para o nosso guarda-roupa e perceber, preciso daquela roupa toda? Se calhar não preciso. Preciso comprar mais roupa? Se calhar não preciso. Mas se eu tiver que comprar roupa, tecidos naturais, roupa de segunda mão, roupa de amigos, e não comprar roupa de fast fashion, comprar roupa talvez um bocadinho mais cara, mas que me vai durar mais tempo. E a redução da carne, como eu já falei, é muito importante também a nível da cozinha. Portanto, voltando à cozinha, a redução do consumo de carne tem um impacto gigantesco. Portanto, quase que eu posso não fazer mais nada, pecar, entre aspas, em todos os outros aspectos, mas reduzir o consumo de carne é bastante importante. Ninguém está aqui a dizer para deixarmos de comer carne, mas em vez de comermos carne ou peixe a todas as refeições, se calhar diminuir e comer só uma vez ou duas vezes por semana. Claro que isto tem que ser acelerado, mas não é isto nenhuma competição. Estamos aqui, precisamos de todos. Há um slogan até que diz, nós precisamos de todos, até dos indiferentes. E é mesmo isto que eu acredito, porque, pronto, aqui o clichê, que é a terra é de todos, não é? Temos que a proteger. E pronto, são estas as mudanças que eu digo, que é o caixote de lixo, é o nosso armário e a redução do consumo de carne.
Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.